Boa noite, Deus bom e fiel e justo. Semana passada, Marílis falava sobre o que é o verdadeiro evangelho para nós. E eu achei essa pergunta bem pertinente, porque às vezes você não entende, nós não entendemos o que é o evangelho de Cristo para nós. O que significa as boas novas do evangelho para você? Significa para mim as boas novas do Evangelho. Quando você entende a importância da prática dessa boa nova na sua vida, nunca mais é igual. É impossível ser igual. O que acontece é que nós não sabemos colocar em prática essa verdade, as boas novas. O primeiro ponto para você entender é que no dia que você nasceu de novo, no dia que você entendeu que Jesus não é uma religião, que Ele não está aqui nem acolá, Ele está em nós, quando você aceita essa verdade, Ele passa a habitar em você, e saímos da morte e entramos na verdadeira vida. Porque para o mundo, vida é a pessoa que anda, que ri, que come, que se diverte. Mas, para a palavra de Deus, só tem vida aquela pessoa que nasceu de novo, que está aqui, implantada no reino de Deus. E se você não entender que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que você enxerga, a sua vida será vazia e vã. Você já parou para perguntar para você mesmo o que é que eu estou fazendo para Deus? O que eu faço para Deus? O que a minha vida está acrescentando algo para alguém? Porque tanto eu quanto você, no dia que nascemos de novo, saímos daquele pensamento secular e passamos a viver em outro reino, um padrão celestial. E isso deu para você e para mim poder, muito poder. E o diabo passou a ter medo de você, passou a ter medo de mim, porque nos foi dada uma autoridade para pisarmos sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá nos causar. Então, quando você anda por aí, você tem que saber que existe poder em você. Poder para tocar vidas. Que você não é mais a mesma pessoa. Que alguma coisa mudou dentro. E você precisa aprender a usufruir dos benefícios dessa vida nova. Senão, a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Você vai ter uma arma poderosa nas suas mãos e vai continuar sofrendo uma porção de consequências que você não deveria sofrer. Por exemplo, no dia que nascemos de novo, a nossa mente foi transformada na mente de Cristo. Eu não tenho mais a mesma mente que eu tinha antes. Foi implantada em mim a mente de Cristo. Hoje eu penso como Cristo pensa. Eu não vou mais pensar como o mundo pensa. Eu não vou mais construir a minha vida aqui. Hoje eu falava com uma jovem que estava indo para a faculdade, veio se despedir de mim. Eu disse a ela, olha, você tem que entender que nesses 5 anos que você estiver lá, são 5 anos que vão passar muito rápido. Mas a sua vida não é isso que você está fazendo. A sua verdadeira vida está em Cristo. E lá você vai encontrar pessoas e jovens que vão te oferecer muitas coisas. Só que você tem que saber quem você é para aprender a dizer sim e não. Porque tem coisas que nunca vão edificar a sua vida, que será derrota. Porque todas as escolhas que eu faço agora têm consequência amanhã. Eu tenho que aprender a escolher bem. Escolher bem é escolher segundo o padrão de Deus para a minha vida. Você não tem que fazer como o mundo fala, tirar vantagem em tudo. Isso não é para você. Você tem hoje todo o céu à sua disposição. Você pode e deve orar pelas pessoas, orar pelos teus vizinhos. Você é aquela luz acesa no meio da sua casa. O seu marido é convertido? A Bíblia diz que existe uma maneira de converter o seu marido. De que maneira? Pelo seu comportamento sensato. Pela tua maneira de proceder, porque a mulher santa santifica o marido. Então você tem um padrão para viver hoje. E esse padrão muda o seu marido. Você traz ele para andar em santidade. Você vai andando, você tem uma vida real e verdadeira. E toda a tua casa, os teus filhos vão olhar para você e vão ler a verdade. A sua esposa não é convertida? Você é o sacerdote da casa. E você vai atrair a tua esposa para o verdadeiro evangelho. O grande problema é que o mundo diz que você tem que pregar uma religião. E a Bíblia diz que nós anunciamos as boas novas do evangelho. Nós falamos as boas novas do evangelho. É muito diferente. Jesus teve 12 apóstolos, 12 discípulos, que revolucionaram o mundo. Então, nessa noite, no final da reunião, eu vou querer orar por aquela pessoa que não sabe o seu papel, o seu lugar ainda, que está despertando para fazer alguma coisa para Deus. Porque não importa a sua idade, tem que haver em você um desejo ardente para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu quero tocar pessoas, eu quero mudar pessoas, eu quero mudar vidas e usa a minha vida. E para isso, temos que ser fortes e corajosos. Porque eu tenho que abrir mão da minha vida para pegar essa vida abundante. Eu tenho que saber que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que eu estou enxergando. E quando alguém vem para me agredir, ou quando alguém vem para me ofender, eu tenho que entender que existe alguém atrás daquela mente. Que o meu problema não é ela. O meu problema é quem está por trás dela, tentando me atingir. Porque senão você vai ser presa muito fácil para o diabo. Porque falta de perdão, ódio, raiva, vingança, isso é fermento maligno, isso gruda em você, segura a sua vida. Isso impede que Deus esteja agindo com muitas bênçãos para você. Então vamos orar nessa noite, vamos de todo o nosso coração adorar aquele que é digno de ser adorado. O nosso Deus, Ele é justo. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nós expressamos o nosso louvor, porque louvar a Deus é você falar para Ele quem Jesus é para você nesse momento. Quem Jesus é para você? Adorar a Deus é diferente de louvar a Deus. Adorar a Deus é você dizer: Deus, eu te amo. Tu és aquele que eu adoro. É você engrandecer a Ele sem pedir nada em troca. É você fazer uma declaração de amor para Ele. Isso é expressar o seu coração. Nessa noite, Deus está disposto a entrar na minha vida e na sua vida e fazer qualquer coisa que seja necessário para mudar a tua história. E não é porque você faz coisas para Ele. É porque Jesus fez tudo. Jesus pisou sozinho o lagar, porque ninguém poderia pisar. Só Ele, quando entrou no mundo, só Ele era perfeito. Todos nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, porque Adão pecou e toda a raça humana foi condenada à morte eterna. Isso é muito importante nós entendermos, porque não é de uma religião que o homem precisa. é de Jesus, é da vida eterna, a vida abundante, a vida verdadeira. É você saber que o dia que esse corpo cair de você, você estará na eternidade, que já está em você. Mas não haverá mais um corpo físico te impedindo. Isso é muito importante. Não tenha medo da morte. Ela foi vencida por Cristo. Paulo dizia, viver para mim é Jesus e morrer é lucro. Como que o diabo poderia atormentar uma pessoa dessa? Ele não tinha medo. Não tenha medo. E não gaste o seu tempo de qualquer jeito. Não gaste o seu tempo à toa. Gaste a sua vida construindo algo que é eterno, que é para sempre, que não é vão, que não é vazio. Olha para os teus filhos, para a tua casa e deseja ardentemente que os teus filhos, teu marido, a tua esposa sirvam o verdadeiro evangelho, conheçam a Cristo. Não uma religião, Jesus, a verdade, a palavra. Isso é importante. E de todo o teu coração, erga tuas mãos, não se importe com ninguém. Comece a dizer para Deus que você o ama, que Ele é a sua vida. Porque tudo o que você precisa é dEle. É Ele que tem a resposta nessa noite para você. É Ele. Meu Pai querido, nós te amamos. Tu és a nossa vida. Tu és tudo para nós. Tu és a nossa vida. Tu és a nossa vida. E nós te amamos. E o nosso coração está cheio de gratidão. Porque um dia Jesus veio e atravessou a morte e venceu por nós naquela cruz. Ele venceu toda a enfermidade naquela cruz. Ele venceu toda a miséria naquela cruz. Ele venceu todas as deformidades do nosso caráter naquela cruz. Ele venceu. Oh, aleluia, Ele venceu. Muito obrigada por esta noite poderosa, noite de glória, noite de resposta, noite de mudança. Nesta noite buscamos a Tua face, Pai, porque precisamos de respostas. Nesta noite buscamos a Tua face, precisamos de respostas. E você que está comigo pela internet, Deus quer responder o teu questionamento. Deus te busca nessa noite, Ele quer te responder. Meu Pai querido, muito obrigada por esta noite poderosa, aonde cadeias do inferno são quebradas, aonde o Teu Espírito Santo nos encoraja nessa noite, Ele nos encoraja a darmos passos, passos de fé, passos reais, passos verdadeiros. Não queremos mais ser os mesmos. Que venha o Teu poder sobre nós nessa noite, Pai, destruindo tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é fraqueza, tudo aquilo que é engano. Muito obrigada, Pai, por esta noite, noite real, noite verdadeira. Nós queremos respostas. Nós não queremos mais ser as mesmas pessoas. Nós queremos que a nossa vida seja usada poderosamente para que pessoas conheçam o Evangelho, para que o Teu reino, Pai, esteja avançando, para que pessoas descubram o amor de Deus, o verdadeiro Evangelho, a cruz de Cristo. Obrigada pelas curas que se manifestam agora, Pai, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque existe uma vida abundante dentro de nós. Existe uma vida real, uma vida verdadeira. É isso que desejamos. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar o livro de Atos nessa noite? Atos conta a história da igreja, como tudo começou. Atos foi escrito por Lucas. Aqui Paulo começa a pregar em Antioquia. Ele começa a falar do Evangelho. Lá da época de Abraão, ele começa a descrever para aquelas pessoas que estavam diante dele o que era o Evangelho. Ele queria chegar às boas novas de Cristo. E nessa noite eu quero pegar essa fala de Paulo, onde ele estava anunciando o Evangelho. Eu nunca prestei tanto atenção na palavra graça como eu tenho prestado atualmente. Eu vejo que a religião, ela tenta fazer o homem fazer coisas para merecer alguma coisa. Você não pode fazer nada para receber de Deus, além de crer que tudo já foi feito em Cristo. Existe uma graça para você e para mim nessa noite. Graça que nos cura, graça que nos prospera, graça que nos faz avançar, graça que muda o nosso casamento, graça que muda os nossos relacionamentos. A graça do Senhor, que faz algo para mim e para você. De graça. Não é pelo teu sacrifício. Você tem que falar para você o tempo todo, não é por aquilo que você está fazendo. Não é por meio de sacrifícios que você vai receber. É pela graça dele. É pela bondade dele. É pelo amor do Pai por mim e por você. Que tudo já foi feito. É você chegar na sua casa, erguer suas mãos e agradecer a ele. Porque ele já fez. Ele já fez tudo. É você parar de olhar para as tuas próprias fraquezas. Não importa que você fez tudo errado. É você levantar, sacudir a poeira e erguer as tuas mãos e dizer: Pai, eu te amo. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor é por mim. Eu não sei como fazer isso, mas eu vou te agradecer porque o Senhor tem milagre para mim. O Senhor tem resposta para mim. Não importa como virá, eu sei que o Senhor já fez. A cruz está vazia. Tem poder na minha vida, Pai. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. É você abrir a condição para ele. E não olhar para você mesmo. O diabo tem medo quando você tira os olhos de você mesmo e coloca em Deus. O diabo quer que você o tempo todo esteja olhando para você, para as tuas fraquezas. Porque quando você vai naquele lugar maravilhoso para receber de Deus, ele vai dizer para você: olha, mas você não lê Bíblia? Você não sabe nem onde estava o livro de Atos? Você não dá nada. Você não faz nada para Deus. Ele vai tentar te colocar naquele cantinho e vai começar a falar uma porção de inverdades para você. É você que tem que saber que é de graça, favor imerecido. É porque Deus te ama. É porque Ele te ama. Ele quer fazer coisas maravilhosas, extraordinárias para você e para mim. Ele quer te prosperar. Não fique impedindo Deus de prosperar. Não tenha medo de receber dinheiro de Deus. Aprenda a ser um investidor no reino. Aprenda com Ele, porque Ele sabe como te ensinar. Aprenda a entrar em grandes aventuras com Deus. Aprenda a inovar no teu relacionamento. Aprenda a andar curado, andar sarado de graça, porque Ele te ama. É olhar para a tua perna e dizer: perna, você anda direito, porque eu já sou sarado, eu sou curada. Olhos se abram, porque eu sou sarada, porque eu sou curada, eu posso enxergar. É você aprender a ministrar para você mesmo. Parar de ouvir tanto que o médico fala e começar a ouvir o que Isaías 53 diz para você. Começa a dizer: olha, eu tenho um médico chamado Dr. Isaías, que tem uma receita fantástica para mim. O doutor Isaías diz para mim, na receita dele, que eu posso andar curado, que eu posso andar sarado. Não é você negligenciar o que o médico fala, não é isso. Graças a Deus pelos médicos. Mas você ministrar para você mesmo: Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Porque eu posso andar, segundo Isaías 53, livre de dor, de enfermidades. Eu posso, Senhor, e eu te agradeço porque o preço foi pago naquela cruz. Jesus me curou, Jesus me salvou. Deus sabe tudo a teu respeito, a meu respeito. Temos que confiar nele, temos que segurar a palavra, adorar o Senhor, agarrar a palavra, andar na palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas. Este mundo um dia vai deixar de existir. Existe toda uma eternidade pela frente. O menor tempo que você passa se chama agora. Esse tempo, essa geração está passando. O máximo que teremos de vida nesse planeta é 120 anos. Não gaste o seu tempo em vão. Construa a sua vida sobre a rocha, a verdade do Evangelho. Isso é ser sábio? Atos 13, a partir do versículo 32. Paulo falando: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. O Salmo número 2 fala a respeito de Jesus. Você pode ler depois. Tu és o meu filho, e hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Está dizendo: olha, Jesus não ficou preso na morte. Ele desceu ao inferno e o inferno não conseguiu detê-lo. Jesus foi ao inferno para que você e eu nunca tivéssemos que ir ao inferno. Então pare e pensa. Olha o amor de Deus por você e por mim. Não ignore que o inferno existe. Inferno não é uma brincadeira, não é uma invenção. Inferno é real, como o céu é real. Como existe uma nova cidade, um novo planeta para você habitar para sempre. O céu não é a sua última parada. Depois do céu, haverá um outro lugar para vivermos para sempre. Então tudo aqui é passageiro. Você tem que entender que a sua vida está oculta em Cristo. Então não fica por aí pensando só em festas, diversões, viagens, roupas. Não é isso a sua vida. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, é justiça, é alegria no Espírito que está dentro de você. O reino de Deus não está aqui fora, está dentro de nós. Então você é alegre, não é porque tudo aparentemente te vai bem. É porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você não tem que aceitar as coisas como o mundo aceita. A sua economia não é da terra. A sua economia é do céu. Você não tem que andar por aí desesperado porque o dólar baixou, porque o dólar subiu, porque isso ou aquilo. Você tem que saber dentro de você que a tua economia é do céu. Que tudo vai bem para você, é uma constância. Porque Deus cuida de você. E nada vai te faltar. Você não tem altos e baixos, você é constante. Porque você erga as tuas mãos e adora a Deus. E você deita em paz e levanta em paz. Porque você não tem que roubar nada para ter. Porque o teu Pai te dá gratuitamente, de graça. Ele tem prazer em suprir você. Não importa que o teu marido faça tudo errado, você é mulher santa e por tua causa o teu marido é abençoado. Por tua causa, a cidade de Lins é abençoada. Hoje eu passei de carro e li uma placa que dizia, o nome de uma universidade dizia: nós cremos no futuro de Lins. Eu disse: amém, é isso mesmo. Nós cremos no futuro de Lins. Lins não vai perecer, porque você está aqui, porque eu estou aqui, porque a igreja de Jesus está aqui. Não vamos perecer. O Egito foi abençoado porque José estava lá e Deus era com José, um escravo, e José prosperava porque Deus era com ele. Você prospera porque Deus é com você. Ponto. Você não prospera porque você é inteligentíssimo. Você tem que entender, você prospera porque Deus é com você. Você prospera porque Deus é tua inteligência, porque tudo que você faz é abençoado. É assim que você pensa, porque assim é a verdade para você. Nós temos que pensar como Deus pensa. Ele diz, continuando, versículo 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados. Pela lei de Moisés. A lei de Moisés não pode justificar o homem. Qualquer evangelho que alguém pregar para você, que faz você voltar à lei, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Não ouça, não pratique, não dê ouvidos, não dê atenção. Porque a lei já acabou. Vivemos o tempo da graça, favor imerecido. Qualquer evangelho que reporta você ao passado, antiga aliança, não dê ouvidos. Porque a religião quer trazer o passado. Jesus diz, ninguém coloca remendo novo em vestes velhas. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Ninguém, de maneira sensata, faz isso. Mas eu tive que deixá-los com uma vida nova dentro de um corpo velho, um corpo adâmico. É isso que você tem que entender. Por isso jejuamos, para que esse odre velho não exploda, pela vida nova que está dentro de nós. Por isso lemos a palavra, por isso oramos, louvamos, oramos em línguas. Todas as práticas não é para receber de Deus, porque você já recebeu. As práticas é para fortalecer o teu homem interior, para que você não perca a tua salvação, para que você não caia nas mãos de pessoas corruptas que querem tirar proveito de você, com enganos. Toda pessoa que chegar para você dizer que você tem que dar dinheiro para você ser abençoado ou prosperar, está mentindo para você, porque Jesus já fez tudo na cruz. Ele já me abençoou. Ele já me abençoou. Eu oferto, porque eu já sou rica nele. Não tenho falta de nada. E para mim é uma honra, não é porque eu preciso de dinheiro. Eu já sou abençoada nele, para mim é uma honra. Para você é uma honra. Você já é próspero nele. É isso que você tem que entender. As pessoas gostam de manipular umas às outras. Não se deixe manipular por ninguém. Versículo 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Que obra é essa? É a vida de Deus em você. Cristo em vós, esperança da glória. Jamais o diabo imaginou que o próprio Deus iria habitar dentro de nós, que nós seríamos o tabernáculo de Deus na terra. Você é o tabernáculo de Deus na terra. Hoje Deus habita em mim, habita em você que nasceu de novo. Isso é fantástico. Você é a igreja ambulante. E você adora a Ele em qualquer lugar, você erga as tuas mãos e você tem uma alegria constante em você. Porque Ele é teu e você é dEle. Você pode em qualquer lugar e orar e adorar a Deus. Não importa onde você está no lugar onde Ele pode agir por meio de você. É você fechar teus olhos e falar, Pai, eu sei que o Senhor está comigo. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Você nunca estará sozinho, nunca. Não importa onde você ande, Deus está com você. Você pode chamar por Ele, Ele está com você. Você pode chamar por Ele, Ele vai te atender. Confia nele. Ande por meio dele. Continuando. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar aonde? Na graça de Deus. Paulo e Barnabé encorajavam os irmãos a perseverarem na graça de Deus. Nessa graça maravilhosa, favor imerecido. E olha só, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade correu para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se do quê? De inveja. E blasfemavam e contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Os judeus tinham em si mesmos uma justiça própria. Eles não queriam ouvir o que Paulo e Barnabé diziam. Porque Paulo e Barnabé diziam: é de graça. Favor imerecido, é de graça. E eles queriam guardar a lei. Eles queriam dizer: não, nós fazemos, nós guardamos a lei, nós damos dízimos, nós cumprimos, nós fazemos e cumprimos tudo aquilo que Moisés diz na lei, nós merecemos. Eles não. Era assim o coração deles. E muitos ainda, infelizmente, pensam assim: eu mereço, mas ele não merece. Ele não faz nada, nem vem na reunião. Como que ele vai receber de Deus? Imagina, é muito injusto. Eu não falto em uma reunião, mas ele veio uma vez só, já recebeu cura? Já foi abençoado? Ah, não, está errado. Deus não pode fazer isso. Saia da sua justiça própria. Sai daquele lugar e vai para este lugar da graça. Erga tuas mãos e diz: Pai, eu recebo de graça. Não por mim, por causa de Jesus. É Ele que me abençoa. É Ele que me prospera. É Ele que me cura. É Ele que me salva de graça. É Ele. É Ele. É Ele que paga as minhas contas. É Ele que me tira das dívidas. É Ele que muda toda a minha história. É Ele. É Ele. É Ele que vende tudo por mim. É Ele que me dá inteligência. Não é pelo meu mérito, é por Ele. É assim que você recebe, pela graça dEle. Olha Paulo falando em Gálatas, vai comigo para Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Paulo pregou poderosamente a graça, o evangelho verdadeiro. E olha o que ele diz para os Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu quero que você entenda que esta palavra, ela é vida para você. Você tem que praticá-la no seu dia a dia. Você tem que experimentar dessa palavra. Lembra da Glorinha, quando ela deu um testemunho aqui? Ela foi ajudar o filho na loja. Na época ele tinha loja, hoje isso há muitos anos. Hoje ele não tem mais aquela loja. E ele disse: mãe, você me ajuda a ficar aqui na hora do almoço, enquanto eu vou almoçar? Eu fico, filho. Para mim é até um prazer. Passa o meu tempo. E ela estava aprendendo o evangelho. Ela abriu a gaveta e viu uma porção de pessoas que estavam devendo na loja, que muito tempo não pagava. Ela pegou um monte daqueles nomes e começou a dizer: pai, eu te agradeço, porque o Senhor abençoa cada uma dessas pessoas, para que elas não sejam envergonhadas, para que elas tenham condição de pagar o meu filho, não só o meu filho, mas a quem elas devem. E todo dia ela orava: pai, eu te agradeço. O Senhor está abençoando cada uma dessas pessoas que está devendo para o meu filho, que elas não sejam envergonhadas, que elas tenham condição de pagar o meu filho e a outras pessoas a quem elas devem. Sabe o que aconteceu? Cada pessoa começou a ir na loja pagar. E aquele monte assim ficou zero. O que ela fez? Ela amaldiçoou? Não. Ela praticou a palavra. Ela abençoou aquelas pessoas. E confiou que Deus era poderoso para abençoar aquelas pessoas, para que elas pudessem pagar não somente o filho dela, mas a quem elas estavam devendo. Isso é prática do Evangelho. É você entender que quem está com você é aquele que tudo pode, que quer te abençoar. Mas saia da sua justiça própria. Eu mereço. Sou a melhor esposa, sou a melhor mãe do mundo, sou o melhor marido do mundo. Não. Eu tenho o melhor Deus do mundo, o melhor Pai do mundo. E Ele tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em me alegrar. Ele tem prazer em mudar tudo para mim. É essa alegria que você tem que estar no seu coração. É você andar pelas tuas terras, pelos teus negócios, dizendo: Pai, eu quero te agradecer, porque o mesmo Deus que estava com José no Egito está comigo. E Ele me abençoa. E Ele me prospera. Ele me dá respostas. Ele é a minha sabedoria. Ele está lá com o meu filho. É você não entrar naquela condição de derrota. É você pegar essa palavra não é coisa vã para você nem para mim, é a nossa vida. Você pode experimentar disso. Olha Paulo falando para os Gálatas. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Apóstolo da parte de homens? Não. Não existe escola para ser apóstolo. Não existe curso para ser apóstolo. Isso é chamado de Deus. Não adianta eu querer ser apóstola. Vou só querer. Você não foi chamada para ser apóstola. Nunca vou ser apóstola. Homens podem me dizer que eu sou. Homens. Mas não Deus. Chamado. Quem dá é Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, as igrejas que estão em Nins, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Você foi arrancado deste mundo perverso, mundo rebelde. A sua pátria não é aqui. Você é forasteiro. Nós somos forasteiros, peregrinos, a Bíblia diz. Nossa pátria não é aqui. Nós somos arrancados, desarraigados deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí Paulo começa a falar com eles. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Está dizendo: olha, estou perplexo, ele está dizendo. Que você está passando muito rápido do verdadeiro evangelho, no qual você foi chamado para um outro evangelho que não é da parte de Deus. Por que você está passando tão rápido desse evangelho? Deixando doutrinas erradas impregnarem você. Pensamentos errados. Passando do verdadeiro evangelho que foi pregado para você para um evangelho que não é o evangelho de Cristo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Se alguém chega para você e diz que não existe mais batismo com o Espírito Santo, que Jesus não cura mais, que as coisas mudaram, este não é o verdadeiro evangelho. Jesus batiza com o Espírito Santo hoje. Marcos 16, 17 está escrito: todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, todo aquele que crê em mim, expulsa demônios, fala novas línguas, ora com os enfermos. Você crê em Jesus? Se você crê, você expulsa demônios. Você fala novas línguas. Ourama shuriri larabahas. Você fala novas línguas. Isso é para você. O diabo não quer que você ore em outras línguas. Porque isso é poder. Sabe poder? Dinamite. É isso. Batismo com o Espírito Santo é poder de Deus na sua vida. E todo aquele que crê em Jesus pode falar novas línguas. Experimenta, você crê em Jesus? Vamos orar em línguas agora. Você crê? Você que está comigo pela internet, se você crê em Jesus, você pode abrir a sua boca e falar novas línguas. Você pode abrir a sua boca e falar novas línguas. Vamos lá? Você crê? Então, abra sua boca e comece a falar novas línguas. Isso mesmo, abra sua boca, fecha teus olhos e deixa o Espírito Santo falar na sua boca. Isso é para você. Abra sua boca, experimenta. Solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo orar na sua boca. É simples como respirar. O diabo tem medo disso. Ele tem medo que você fale novas línguas. Continuando, olha só, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Se um anjo do céu vier na sua frente e disser, não é para você orar em línguas, isso é maldito, isso é anátema, não creia nisso. Não é de Deus. Não é de Deus. Por isso, a sua segurança é conhecer o verdadeiro evangelho. É conhecer a graça maravilhosa do Salvador. É crer nesse evangelho. Continuando. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo foi um perseguidor e matou em nome de Deus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes os perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Percebe que Paulo começa a carta dizendo, olha, eu sou apóstolo. Não porque homens me fizeram apóstolos, porque é meu chamado em Deus. Eu estou exortando vocês, porque eu estou ouvindo que vocês estão passando muito rápido do verdadeiro evangelho para dar ouvidos a pessoas, a homens que estão pregando mentiras no meio de vocês, levando-os novamente à prática da antiga aliança. Deus ama cada um de nós. E nessa noite eu quero encorajar você a se entregar a Deus. Deus está desejando entrar em cada área da sua vida e da minha vida, para nos ajudar, para que tudo comece a mudar, e mudar para coisas boas, para que Deus tire você da prisão do medo, porque o medo detém você e a mim. O medo nos paralisa, o medo nos impede de andarmos em fé. Você precisa, todos os dias, estar com o seu Pai Celestial para aprender dele, declarando quem ele é. Você foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho, tanto quanto eu. Nós somos chamados para dizer, olha, Jesus vive para sempre. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é aquele que nos salva, que nos cura, que batiza com o Espírito Santo. Jesus é um caminho delicioso de paz. Ele é tudo para você e para mim. Amém?